Capítulo 3. Fenômeno. Quando abri os olhos de manhã, havia algo diferente. Era luz. Ainda era luz verde acinzentada de um dia nublado na floresta, mas de certa forma estava mais clara. Percebi que não havia um véu de neblina na minha janela. Pulei da cama para olhar para fora e gemi de pavor. Uma fina camada de neve cobria o jardim. Acumulava-se no alto de minha picape e deixava a rua branca. Mas essa não era a pior parte. Toda a chuva da véspera havia se solidificado, cobrindo as agulhas às árvores em fantásticas formas e fazendo da entrada de carros uma pista de gelo, lisa e mortal. Para mim, já era difícil não cair quando o chão estava seco. Agora devia ser mais seguro voltar para a cama. Charlie saíra para o trabalho antes que eu descesse ao primeiro andar. De muitas maneiras, morar com ele era como ter minha própria casa. E eu percebi que me divertia com a solidão, em vez de me sentir solitária. Engoli rápido uma tigela de cereais e um pouco de suco de laranja, direto da caixa. Sentia-me empolgada para ir para a escola, e isso me assustava. Eu sabia que minha expectativa não vinha do ambiente estimulante de aprendizado, nem de ver meu novo grupo de amigos. Para ser sincera comigo mesma, eu sabia que eu estava ansiosa para ir à escola porque queria ver Edward Cullen, e isso era uma grande estupidez. Eu devia evitá-lo inteiramente depois do meu tagarelar desmiolado e constrangedor de ontem, e eu estava desconfiada. Por que ele mentiria sobre os olhos? Eu ainda tinha medo da hostilidade que às vezes sentia emanar dele, e ainda ficava sem fala, sempre que imaginava seu rosto perfeito. Estava bastante consciente de que minha praia e a praia de Edward eram universos que não se tocavam, então eu não devia estar com essa ansiedade toda para vê-lo hoje. Precisei de toda a minha concentração para descer viva a entrada de carros e tijolos congelados. Quase perdi o equilíbrio quando finalmente cheguei à picape, mas consegui segurar no retrovisor e me salvar. Estava claro que o dia de hoje seria um pesadelo. Dirigindo para a escola, me distraí do medo de cair e das especulações indesejadas sobre Edward Cullen, pensando em Mike e Eric, e na diferença evidente do modo como os adolescentes daqui reagiam a mim. Tinha certeza de que estava com a mesmíssima aparência que tinha em Phoenix. Talvez fosse só porque os meninos de minha cidade tivessem me visto passar lentamente por todas as fases desajeitadas da adolescência e ainda me vissem dessa forma. Talvez fosse porque eu era nova por aqui, onde as novidades eram poucas e raras vezes aconteciam. É possível que minha falta de jeito incapacitante fosse considerada simpática e não ridícula, tornando-me uma donzela em perigo. Qualquer que fosse o motivo, o comportamento de cachorrinho de Mike e a aparente rivalidade de Eric com ele eram desconcertantes. Eu não tinha certeza se preferiria ser ignorada. Minha picape não parecia ter problemas com o gelo escuro que cobria as ruas, mas dirigi bem devagar, sem querer traçar uma rota de destruição pela rua principal. Na escola, quando saí do carro, vi porque tive tão poucos problemas. Uma coisa prateada atraiu meus olhos, e andei até a traseira da picape, apoiando-me com cuidado na lateral para examinar os pneus. Havia neles correntes finas formando losangos. Charlie se levantara cedo, sabe-se lá a que horas, para colocar correntes de neve na minha picape. Minha garganta de repente se apertou. Eu não estava acostumada com alguém cuidando de mim, e a preocupação muda de Charlie me pegou de surpresa. Estava parada junto ao canto traseiro da picape, lutando para reprimir a onda de emoção que as correntes de neve me provocaram, quando ouvi um som estranho. Foi um guincho agudo, e estava se tornando rápida e dolorosamente alto. Olhei para cima sobressaltada. Vi várias coisas ao mesmo tempo. Nada estava se movendo em câmera lenta, como acontece nos filmes. Em vez disso, o jato de adrenalina parecia fazer com que meu cérebro trabalhasse muito mais rápido, e eu pude absorver simultaneamente várias coisas em detalhes nítidos. Edward Cullen estava parado a 4 carros de mim, olhando-me apavorado. Sua face se destacava no mar de rostos, todos paralisados na mesma máscara de choque. Mas de importância mais imediata foi a van azul escura que tinha derrapado, travado os pneus e guinchado com os freios, rodando como louca pelo gelo do estacionamento. Ia bater na traseira da minha picape, e eu estava parada entre os dois carros. Não tinha tempo nem de fechar os olhos. Pouco antes de ouvir o esmagar da van sendo amassada na caçamba da picape, alguma coisa me atingiu, mas não da direção que eu esperava. Minha cabeça bateu no asfalto gelado e senti uma coisa sólida e fria me prendendo no chão. Eu estava deitada atrás do carro caramelo, estacionado ao lado do meu, mas não tive oportunidade de perceber mais nada, porque a van ainda vinha. Raspara com um rangido na traseira da picape e, ainda girando e derrapando, estava prestes a bater em mim, de novo. Um palavrão baixo me deixou ciente de que alguém estava comigo, e era impossível não reconhecer a voz. Duas mãos longas e brancas se estenderam protetoras na minha frente, e a van estremeceu até parar a 30 centímetros do meu rosto, as mãos grandes criando um providencial amassado na lateral da van. Depois, as mãos mexeram-se com tal rapidez que parecia um vulto. Uma estava repentinamente agarrada sob a van, e alguma coisa me arrastava, balançando minhas pernas, como as de uma boneca de trapo, até que elas atingiram o pneu do carro caramelo. Um gemido metálico feriu meus ouvidos, e a van parou, estourando o vidro no asfalto, exatamente onde um segundo antes minhas pernas estiveram. Por um segundo, o silêncio foi absoluto, antes que começasse a gritaria. No tumulto repentino, eu podia ouvir mais de uma pessoa gritando meu nome, mas com mais clareza ainda, podia ouvir a voz baixa e frenética de Edward Cullen no meu ouvido.
Bella, está tudo bem?
Eu estou bem.
Minha voz parecia estranha. Tentei me sentar e percebi que ele me segurava junto à lateral de seu corpo, num aperto de aço.
Cuidado!
Alertou ele enquanto me esforçava.
Acho que você bateu a cabeça com força.
Percebi uma dor latejante acima da orelha esquerda.
Ai!
Eu disse, surpresa.
Foi o que eu pensei.
Pela voz dele, tive a surpreendente impressão de que ele reprimia um riso.
Como...
Gaguejei, tentando clarear a mente, tentando me orientar.
Como você chegou aqui tão rápido?
Eu estava bem do seu lado, Bella.
Disse ele, o tom sério novamente. Eu me virei para sentar, e desta vez ele deixou, afrouxando o braço em minha cintura e deslizando para longe de mim, o máximo que permitia o espaço limitado. Olhei para a expressão preocupada e inocente dele, e de novo fiquei desorientada, com a intensidade de seus olhos cor de ouro. O que foi que eu perguntei a ele mesmo? E depois, eles nos acharam, uma multidão de gente com lágrimas descendo pelo rosto, gritando uns com os outros, gritando para nós.
Não se mexa!
Instruiu alguém.
Tire a Itália da van!
Gritou outra pessoa. Houve um alvoroço com a atividade em nossa volta. Tentei me levantar, mas a mão fria de Edward puxou meus ombros para baixo.
Fique quieta por enquanto.
Mas tá frio!
Reclamei. Fiquei surpresa quando ele riu baixinho. Havia uma aspereza naquele som.
Você estava bem ali.
Lembrei-me de repente, e o riso dele parou num instante.
Você estava perto do seu carro.
A expressão dele ficou séria.
Não estava, não.
Eu vi você.
Tudo em nossa volta era um caos. Eu podia ouvir as vozes mais rudes de adultos que chegavam na cena, mas obstinadamente me prendia a nossa discussão. Eu estava certa e ele tinha que admitir isso.
Bella, eu estava parado do seu lado e tirei você do caminho.
Ele libertou todo o poder devastador de seus olhos em mim, como se tentasse comunicar alguma coisa crucial.
Não.
Finquei pé. O ouro em seus olhos se inflamou.
Por favor, Bella.
Por quê?
Perguntei.
Confie em mim.
Pediu ele, a voz suave e dominadora. Agora eu podia ouvir as sirenes.
Você promete que vai me explicar tudo depois?
Tudo bem.
Rebateu ele, repentinamente exasperado.
Tá bom.
Repeti com raiva. Foram necessários 6 paramédicos e 2 professores, o Sr. Werner e o treinador Clapp, para afastar a van de nós o bastante para que as vacas entrassem. Edward recusou veementemente a dele. E eu tentei fazer o mesmo, mas o traidor lhe disse que eu tinha batido a cabeça e devia ter uma concussão. Quase morri de humilhação quando me colocaram um protetor no pescoço. Parecia que toda a escola estava ali, olhando sobriamente enquanto me levavam para a traseira da ambulância. Edward andava na frente. Foi enlouquecedor. Para piorar as coisas, o chefe Swan chegou antes que pudessem me tirar dali em segurança.
Bella!
Gritou ele em pânico quando me reconheceu na maca.
Eu tô completamente bem, Char... pai.
Eu suspirei.
Não tem nada errado comigo.
Ele se virou para o paramédico mais próximo, pedindo uma segunda opinião. Desliguei-me dele para refletir sobre a confusão de imagens inexplicáveis que se agitavam caoticamente em minha cabeça. Quando me levantaram do carro, eu vi o amassado fundo no para-choque do carro caramelo. Um amassado muito distinto, que combinava com os contornos dos ombros de Edward. Como se ele tivesse jogado no carro com força suficiente para amassar a estrutura de metal. E depois, havia a família dele, olhando à distância, com expressões que iam da censura à fúria, mas sem a menor sugestão de preocupação pela segurança do irmão. Tentei pensar numa solução lógica que explicasse o que acabara de ver. Uma solução que excluísse o pressuposto de que eu estava louca. Naturalmente, a ambulância teve escolta policial até o hospital do condado. Eu me senti ridícula o tempo todo que me levavam. O que piorava tudo era que Edward simplesmente passou pelas portas do hospital andando com os próprios pés. Trinquei os dentes. Eles me colocaram na emergência, uma sala comprida com uma fila de leitos separados por cortinas em tom pastel. Uma enfermeira pôs um aparelho de pressão no meu braço e um termômetro debaixo da minha língua. Como ninguém se incomodou em puxar a cortina para me dar alguma privacidade, decidi que não era mais obrigada a usar o protetor de pescoço de aparência idiota. Quando a enfermeira se afastou, abri o velcro rapidamente e o atirei debaixo da cama. Ouvi outra agitação do pessoal do hospital, outra maca trazida para o leito ao lado do meu. Reconheci Tyler Crowley, da minha turma de educação cívica, atrás das ataduras sujas de sangue que envolvia firmemente sua cabeça. Tyler parecia 100 vezes pior do que eu, mas olhava angustiado para mim.
Bella, me desculpe.
Eu tô bem, Tyler. Você parece horrível. Está tudo bem?
Enquanto falávamos, enfermeiras começaram a desfazer suas ataduras, encharcadas, expondo uma miríade de cortes superficiais em toda a testa e na bochecha esquerda de Tyler. Ele me ignorou.
Eu pensei que fosse matar você. Eu estava indo rápido demais e bati errado no gelo.
Ele gemeu quando uma das enfermeiras começou a limpar seu rosto.
Não se preocupe com isso. Você só errou a pontaria.
Como é que você saiu do caminho tão rápido? Você estava lá e de repente não estava mais.
Edward me tirou do caminho.
Ele parecia confuso.
Quem?
Edward Collin. Ele estava do meu lado.
Eu sempre menti muito mal. Não parecia nada convincente.
Cullen, eu não vi ele. Uau, foi rápido demais, eu acho. Ele está bem?
Eu acho que sim. Ele está aqui, em algum lugar. Mas eles não fizeram usar uma maca.
Eu sabia que não era louca. O que será que acontecera? Não havia como explicar o que eu vira. Eles me levaram de novo na maca para uma radiografia da cabeça. Eu lhes disse que não havia nada de errado e tinha razão. Nenhuma conclusão. Perguntei se podia sair, mas a enfermeira disse que primeiro eu teria que falar com o médico. Então fiquei presa na emergência, esperando, atazanada pelas desculpas constantes de Tyler e suas promessas de que iria me compensar. Não importava quantas vezes eu tentasse convencê-lo de que estava bem. Ele continuava a se atormentar. Por fim, fechei os olhos e ignorei. Ele continuou num murmúrio cheio de remorsos.
Ela está dormindo?
Perguntou uma voz musical. Meus olhos se abriram. Edward estava parado ao pé do meu leito, com um sorriso malicioso. Olhei para ele. Não foi fácil. Teria sido mais natural comer com os olhos.
Ei, Edward. Eu lamento muito.
Começou Tyler. Edward ergueu a mão para detê-lo.
Sem sangue e sem crime.
Disse ele, lampejando os dentes brilhantes. Ele foi se sentar na beira do leito de Tyler, virado para mim. Sorriu novamente com malícia.
E então, qual é o veredito?
Perguntou-me.
Não tem absolutamente nada de errado comigo. Mas eles não querem me deixar embora.
Reclamei.
Como é que você não está acorrentado numa cama, como o resto de nós?
Tem a ver com quem você conhece.
Respondeu ele.
Mas não se preocupe, eu vim libertá-la.
Depois, um médico apareceu e minha boca se abriu. Ele era jovem, era louro, e era mais lindo do que qualquer astro de cinema que eu já vira. Mas era pálido e parecia cansado, com olheiras. Pela descrição de Charlie, esse tinha que ser o pai de Edward.
Então, Sr. Tesman,
disse o Dr. Cullen, numa voz extraordinariamente agradável.
Como está se sentindo?
Eu estou bem,
disse. Esperava que pela última vez. Ele foi até o quadro de luz da parede acima de minha cabeça e o ligou.
Sua radiografia parece boa,
disse ele.
Está com dor de cabeça?
Ela está bem,
repeti com um suspiro, lançando um breve olhar zangado para Edward. Os dedos frios do médico sondaram de leve meu crânio. Ele percebeu quando estremeci.
Dolorido?
Perguntou ele.
Na verdade, não.
Já senti coisas piores. Ouvi uma risadinha. Olhei e vi o sorriso complacente de Edward. Meus olhos se estreitaram.
Bem, seu pai está na sala de espera. Pode ir para casa com ele agora. Mas volte se sentir vertigem ou tiver qualquer problema de visão.
Eu posso voltar para a escola?
Perguntei, imaginando que Charlie tentaria ser atencioso.
Talvez devesse descansar hoje.
Olhei para Edward.
Ele vai poder voltar para a escola?
Alguém tem que espalhar a boa notícia que sobrevivemos.
Disse Edward, presunçoso.
Na verdade,
corrigiu o Dr. Cullen,
a maior parte da escola parece estar na sala de espera.
Ah, não.
Eu gemi, cobrindo o rosto com as mãos. O Dr. Cullen ergueu as sobrancelhas.
Quer ficar aqui?
Não, não.
Insisti, atirando as pernas pelo lado do leito e pulando para baixo rapidamente. Rápido demais. Eu cambaleei e o Dr. Cullen me segurou. Ele pareceu preocupado.
Eu estou bem.
Garanti de novo. Não havia necessidade de dizer a ele que meus problemas de equilíbrio não tinham nada a ver com a pancada na cabeça.
Tome um Tylenol para dor.
Sugeriu ele enquanto me equilibrava.
Não dói tanto.
Insisti.
Parece que vocês tiveram muita sorte.
Disse Dr. Cullen, sorrindo ao assinar meu prontuário com um floreio.
Sorte que Edward estava do meu lado.
Corrigi com um olhar duro para o objeto de minha declaração.
Bem, sim.
Concordou o Dr. Cullen, repentinamente ocupado com a papelada diante dele. Depois desviou os olhos para Tyler e foi até o leito seguinte. Minha intuição vacilou. O médico deve ter percebido.
Mas acho que você terá que ficar conosco mais um tempinho.
Disse ele a Tyler e começou a examinar os cortes. Assim que o médico se virou, fui para o lado de Edward.
Será que eu posso falar com você por um minutinho?
Sibilei baixinho. Ele recuou um passo, o queixo de repente trincado.
Seu pai está esperando por você.
Disse ele entre dentes. Eu olhei para o Dr. Cullen e para Tyler.
Eu gostaria de falar com você em particular, se você não se incomodar.
Pressionei. Ele olhou. Depois deu as costas e andou pela sala comprida. Quase tive que correr para acompanhá-lo. Assim que viramos para um corredor pequeno, ele girou o corpo e me encarou.
O que você quer?
Perguntou, parecendo irritado. Seus olhos eram frios. A animosidade dele me intimidou. Minhas palavras saíram com menos severidade do que eu pretendia.
Você me deve uma explicação.
Lembrei a ele.
Eu salvei a sua vida. Não lhe devo nada.
Eu vacilei com ressentimento na voz dele.
Você prometeu.
Bela, você bateu a cabeça. Não sabe do que está falando.
O tom de voz era cortante. Então perdi a calma e olhei para ele desafiadoramente.
Não tem nada errado com a minha cabeça.
Ele sustentou o olhar.
O que quer de mim, Bella?
Eu quero saber a verdade.
Eu disse.
Eu quero saber por que eu tô mentindo por você.
O que você acha que aconteceu?
Rebateu ele. A resposta saiu num jato.
Só o que sei é que você não estava em nenhum lugar perto de mim. O Tyler também não ouviu, então não venha me dizer que bati a cabeça com força. Aquela van ia atropelar nós dois. Não aconteceu, porque suas mãos pareceram amassar a lateral dela, e você deixou um amassado no outro carro e não está nada machucado. A van devia ter esmagado minhas pernas, mas você a levantou.
Pude perceber como aquilo soava como maluquice, e não consegui continuar. Estava tão irritada que podia sentir as lágrimas saindo. Tentei obrigá-las a voltar, trincando os dentes. Ele me encarava, incrédulo, mas seu rosto estava tenso, na defensiva.
Acha que eu levantei a van?
O tom de voz questionava minha sanidade, mas só o que conseguiu foi me deixar mais desconfiada. Era como uma fala dita com perfeição por um ator habilidoso. Eu apenas concordei uma vez, as mandíbulas contraídas.
Sabe que ninguém vai acreditar nisso.
Agora a voz dele tinha um tom de desdém.
Não vou contar a ninguém.
Eu disse cada palavra devagar, controlando cuidadosamente minha raiva. A surpresa passou rapidamente pelo rosto dele.
Então por que se importa?
Importa pra mim.
Insisti.
Não gosto de mentir, então é melhor haver uma boa razão pra que eu faça isso.
Não pode simplesmente me agradecer e acabar com isso?
Obrigada.
Eu esperei, furiosa e esperançosa.
Você não vai deixar passar em branco, não é?
Não.
Neste caso, espero que goste de se decepcionar.
Trocamos um olhar zangado em silêncio. Fui a primeira a falar, tentando me manter concentrada. Corria o risco de me distrair com o rosto lívido e glorioso de Edward. Era como tentar encarar um anjo exterminador.
Por que se deu ao trabalho, então?
Perguntei friamente. Ele estancou, e por um breve momento seu rosto pasmo ficou inesperadamente vulnerável.
Não sei.
Sussurrou ele. E depois ele me deu as costas e se afastou. Eu estava tão furiosa que precisei de alguns minutos para poder me mexer. Quando consegui andar, segui lentamente para a saída no final do corredor. A sala de espera foi mais desagradável do que eu temia. Parecia que cada rosto que eu conhecia em Forks estava lá, me encarando. Charlie correu para mim. Eu levantei as mãos.
Não há nada de errado comigo.
Garantia ele, carrancuda. Ainda estava exasperada. Não estava com humor para conversinhas.
O que o doutor disse?
O doutor Cunningham me examinou e disse que eu estava bem e que podia ir para casa.
Eu suspirei. Mike, Jessica e Eric estavam todos ali, começando a convergir para nós.
Vamos.
Instei com meu pai. Charlie pôs um braço pelas minhas costas, sem me tocar realmente, e me levou até as portas de vidro da saída. Acenei timidamente para os meus amigos, esperando dar a entender que eles não precisavam se preocupar mais. Foi um enorme alívio. A primeira vez que senti isso, entrar na viatura. Seguimos no carro em silêncio. Eu estava tão imersa em meus pensamentos que mal dava pela presença de Charlie. Tinha certeza absoluta de que o comportamento defensivo de Edward no corredor fora uma confirmação das coisas estranhas que eu ainda não conseguia acreditar ter testemunhado. Quando chegamos em casa, Charlie finalmente falou.
Você vai precisar ligar pra René.
Ele inclinou a cabeça, sentindo-se culpado. Fiquei apavorada.
Você contou à mamãe?
Desculpe.
Bati a porta da viatura com uma força um pouco maior do que a necessária ao sair do carro. É claro que a minha mãe estava histérica. Tive que dizer a ela que eu me sentia bem pelo menos umas 30 vezes antes de ela se acalmar. Ela me implorou para ir para casa, esquecendo-se do fato de que a casa neste momento estava vazia. Mas foi mais fácil resistir às suas súplicas do que eu teria imaginado. Eu estava consumida pelo mistério representado por Edward. E um pouco mais do que obcecada pelo próprio Edward. Idiota, idiota, idiota. Não estava tão ansiosa assim para escapar de Forks como deveria. Como qualquer pessoa normal e sã teria feito. Decidi que podia muito bem ir para a cama mais cedo naquela noite. Charlie continuou a me observar ansiosamente. E aquilo estava me dando nos nervos. Parei a caminho do quarto para pegar 3 comprimidos de Tylenol no banheiro. Eles ajudaram, e à medida que a dor cedia, eu caí no sono. Essa foi a primeira noite em que sonhei com Edward Cullen.